Senhores deputados, bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Estamos aqui numa reunião conjunta da Primeira Comissão e da Comissão de Assuntos Europeus. Queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Iguais e Garantias, aos Srs. Deputados também da Primeira Comissão e aos Srs. Deputados da Quarta Comissão e também ao nosso convidado, o Dr. António José da Silva Rubal Cordeiro. E queria relembrar que esta reunião se destina ao cumprimento aqui do artigo 11º da Lei 43/2006, a lei sobre o acompanhamento e a percepção do processo de construção da União Europeia pela Assembleia da República, que prevê que, previamente à nomeação ou designação pelo Governo de personalidades para cargos de natureza jurisdicional, são transmitidos à Assembleia da República os respectivos nomes e currícula, e a Comissão de Assuntos Europeus, neste caso, sendo uma matéria que tem a ver com a competência da Primeira Comissão, conjuntamente com a Primeira Comissão, deve proceder à sua audição e à apreciação dos respectivos currícula. Esta audição vai ser estruturada da seguinte forma: vamos ter uma primeira apresentação por parte de cada personalidade, primeiro do Dr. António Rubal Cordeiro, e depois teremos então duas rondas de perguntas, uma primeira com resposta individualizada e uma segunda com resposta conjunta. E eu vou, embora os currículos tenham sido distribuídos, vou muito resumidamente, embora seja uma personalidade que dispensa apresentações na comunidade jurídica, pelas suas publicações, eu vou aqui em traços largos, digamos assim, um pouco resumidamente, fazer uma apresentação. O Dr. António José Rubal Cordeiro nasceu em Coimbra em 1 de setembro de 1955, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1977, fez um mestrado em Direito Comunitário pela Universidade de Direito Panthéon Assas, o Diploma d'Études Approfondies, com uma dissertação sobre o Decreto-Lei 422-83 em face do Direito Comunitário e da Concorrência. Tem sido docente no Instituto, primeiro no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, depois na Universidade, professor auxiliar na Universidade de Lusíada, com as regências das disciplinas de Economia Política, Direito Económico, Direito da Concorrência e Direito Nacional Económico. E eu estou, evidentemente, a abreviar, como digo, os currículos foram distribuídos. Professor visitante também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão, vice-diretor do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Lusíada, e regente da disciplina de Direito Social Europeu no respectivo curso de pós-graduação, jurisconsulto no domínio do direito da concorrência nacional e comunitário, e tem vários trabalhos publicados, cuja lista eu não vou aqui enumerar. Referiria apenas que se trata de trabalhos no domínio do direito da concorrência e do direito comunitário, também no domínio do direito do desporto, penso eu, tem uma experiência já grande como no Tribunal de Justiça da União Europeia, designadamente nas atividades de referendário com o juiz conselheiro Cunha Rodrigues, em que a área em que desempenhou nessas funções as tarefas de elaboração do relatório prévio para a decisão, elaboração dos relatórios para a audiência, elaboração de projetos de acórdão, em vários temas como cidadania, união, livre circulação de pessoas, livre circulação de trabalhadores, livre prestação de serviços, cooperação judiciária em matéria civil, Convenção de Bruxelas, direitos de propriedade intelectual, etc. Esta personalidade que aqui temos hoje entre nós, e eu, renovando as boas-vindas, sem mais, passava-lhe a palavra, evidentemente, seguidamente haverá um período de debate, para uma exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Srs. Deputados. É para mim uma grande honra estar hoje aqui, perante estas duas comissões, no quadro do processo de nomeação de juiz para o Tribunal de Justiça da União Europeia. De resto, no que toca especificamente a este Tribunal, é a primeira vez que tal processo se realiza. E isso, para mim, é ainda uma razão para me orgulhar ainda mais. Gostaria apenas de dizer duas breves palavras para, de alguma forma, poder descrever a minha experiência no âmbito do direito da União em geral e no Tribunal de Justiça em particular. Foi em 1983, ou seja, 3 anos antes da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, que iniciei os meus estudos de Direito Comunitário na Universidade de Paris II Assas, Panteão Assas, e com esses estudos iniciou-se uma fase de cerca de 17 anos, ou seja, até outubro de 2000, dedicada sobretudo ao estudo, à investigação e à aplicação do Direito Comunitário, repartida por duas vertentes. A vertente do ensino universitário, onde destacaria o curso de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o primeiro curso que em Portugal ofereceu estudos de pós-graduação em Direito Europeu, mesmo antes da adesão, e também na vertente da consultoria jurídica. Foi a fase em que a minha atenção científica se centrou sobretudo, por um lado, no direito social europeu, com a questão da liberdade de circulação dos trabalhadores, segurança social, igualdade homem e mulher e a harmonização das leis laborais nacionais, e também no direito à concorrência, na vertente de consultoria. Foi também a fase em que o direito comunitário, como então se designava, e por isso também a jurisprudência do Tribunal de Justiça, se focalizavam sobretudo no mercado comum, nas liberdades económicas, nos agentes económicos, nas empresas. Esta é a visão da integração europeia, que para muitos era redutoramente economicista e mercantilista, haveria de evoluir após finais de 93, com a entrada em vigor do Tratado da União Europeia de Maastricht, para um espaço de integração com o acento tónico na questão social e humanista. A segunda fase da minha experiência no direito comunitário iniciou-se em outubro de 2000, com as funções que ainda hoje exerço de referendário no Tribunal de Justiça. Se a primeira fase foi marcada por um estudo essencialmente teórico do direito comunitário, de investigação, apreciação das decisões do Tribunal que nos chegavam do Luxemburgo, esta segunda fase caracteriza-se por uma vertente essencialmente prática nos trabalhos diários do Tribunal ao longo destes últimos 11 anos. Sem querer ser exaustivo, eu destacaria a atividade principal de intervenção direta nos processos prejudiciais, com, como o Sr. Presidente disse, a preparação dos projetos de acórdão, projetos prejudiciais em que o Tribunal é chamado a interpretar o direito da União primário e derivado, a pedido dos juízes nacionais, proferindo acórdãos vinculativos para todos os sujeitos de direito da União, Estados, empresas, cidadãos, e que é hoje, como à frente fizerei, a grande vertente da sua atividade. Esta fase caracterizou-se ainda pela oportunidade de ter acompanhado de muito perto mudanças profundas no Tribunal, que o transformaram, levando-o hoje a ser uma instituição muito diferente daquela que existia no momento da adesão de Portugal às comunidades e mesmo nos anos que se lhe seguiram. Em minha opinião, esta mudança ocorreu por força de 4 fatores. Em primeiro lugar, nos domínios materiais da intervenção do Tribunal. É verdade que as reformas introduzidas pelo Tratado de Maastricht foram levando a pouco e pouco que novas questões chegassem ao Tribunal de Justiça, sobretudo a nível prejudicial. E essas novas questões levaram, de alguma forma, a abandonar a vertente que existia até então, focalizada nas 4 liberdades económicas, circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços e ainda, portanto, a velha estrutura do mercado comum, para a abordagem de novas questões que colocaram novos desafios. Vou apenas citar algumas que me parecem as mais relevantes. A questão da cidadania europeia, com o desafio único de concessão de direitos a cidadãos, já não porque exercem uma atividade económica, mas porque são titulares da cidadania de um dos 27 Estados da União Europeia. Com a preocupação do Tribunal de acompanhar esta novidade, com a prudência de estabelecer sempre regras que impeçam aquilo que se designa como o fórum shopping dos benefícios sociais em toda a União Europeia. Em segundo lugar, a proteção dos direitos fundamentais, tal como estão garantidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Para muitos autores, esta é a vertente que melhor realça a natureza constitucional do Tribunal de Justiça. A interpretação e a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, faz parte do direito primário da União. O direito do ambiente, a proteção dos consumidores, a cooperação judiciária em matéria civil, com a questão nova e importante da responsabilidade parental, a cooperação judiciária em matéria penal, com a interpretação das decisões-quadro sobre o mandado de detenção europeu ou sobre a proteção das vítimas no processo penal. E mesmo no domínio da política externa e de segurança comum, que é, por definição, uma área intergovernamental, no controle da legalidade das decisões que o Conselho adota, tomando medidas restritivas contra pessoas coletivas ou singulares e mesmo contra Estados terceiros. Em segundo lugar, as novas questões que passaram a ocupar o Tribunal fizeram com que o número de processos prejudiciais aumentasse exponencialmente. E com esse aumento, colocou-se ao Tribunal o desafio de reorganizar o seu trabalho interno com vista a garantir a eficácia da sua atividade. Citaria alguns aspectos que merecem aqui um realce. A instituição do chamado processo simplificado para alguns processos judiciais, prejudiciais, digo. Ou seja, a possibilidade do Tribunal já não decidir por via de acórdão, mas decidir por via de despacho fundamentado, quando a questão colocada é idêntica a uma que já foi no passado colocada por outro juiz, quando a resposta a dar ao juiz nacional não oferece qualquer margem para dúvida, ou ainda quando a resposta a dar possa ser deduzida claramente da jurisprudência. Nestes casos, não haverá fase escrita, não haverá audiência, não haverá conclusões e, em vez de haver um acórdão, um despacho fundamentado por uma secção de três juízes. Ou ainda o processo urgente para casos para questões colocadas no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça e visando situações de extrema urgência envolvendo ou pessoas detidas ou a guarda de menores cuja decisão não pode aguardar o desenrolar normal de um processo prejudicial. Nestes casos do processo urgente, posso dizer que a média da resolução de tais casos, desde a chegada do reenvio prejudicial ao Tribunal até ao dia da aprovação do acórdão, está em 65 dias. A urgência é, pois, evidente para justificar, como disse, não haver fase escrita ou mesmo não haver audiência. Ou ainda a possibilidade do Tribunal, desde 2003, poder julgar causas sem a apresentação das conclusões do Advogado-Geral. Isto, de acordo com o Estatuto, sempre que o processo em causa não implica a discussão de questões jurídicas novas, que é sempre um centro de debate saber quando a questão jurídica nova é nova ou não é, mas hoje verifica-se que a atividade dos advogados-gerais diminuiu bastante em termos de processos, por exemplo, de incumprimentos não contestados, onde já nunca há a petição de conclusões, o que também contribui para a maior rapidez dos trabalhos. Em terceiro lugar, o alargamento da União, em 2004 e depois em 2007, a 12 novos Estados europeus, que levou o Tribunal a quase duplicar o número de juízes, colocou no centro do debate a questão essencial de assegurar para o futuro a unidade e a coerência da jurisprudência do Tribunal. E com vista a isso, o Tribunal organizou reformas no seu funcionamento interno que, julgo que é unânime, asseguraram essa coerência após a adesão dos 12 novos Estados. Destacaria alguns pontos principais nestas medidas internas. O caráter quase excepcional hoje da reunião do Tribunal enquanto Tribunal Pleno, ou seja, com todos os seus membros. Está reservado a circunstâncias excepcionais como a demissão do membro da Comissão ou a demissão do membro do Tribunal de Contas ou mesmo a demissão do Provedor de Justiça. Em segundo lugar, na composição da grande secção, que hoje reúne 13 juízes e da qual fazem parte, por inerência, além do Presidente do Tribunal, os presidentes das secções de 5 juízes. E com isto, garantindo o núcleo fixo de juízes que deliberam sempre na grande secção, ou seja, deliberam sempre nos processos de maior importância para a União. Ou ainda, outro aspecto, no processo de escolha dos presidentes das secções de 5 juízes. E a importância, para mostrar a importância deste aspecto, realço que a maioria dos processos julgados anualmente no Tribunal são julgados nas secções de 5 juízes. O ano passado corresponderam a 53% desses processos. E no passado, os presidentes das secções de 5 juízes eram escolhidos por rotação para mandatos de 1 ano. Com esta reforma, os juízes passaram a ser eleitos por maioria absoluta para mandatos de 3 anos, renovável só uma vez, garantindo assim também a estabilidade das decisões no seio das secções de 5 juízes. Por fim, uma referência ainda para as alterações introduzidas no sistema jurisdicional pelo Tratado de Nice, com uma nova repartição de competências entre o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça. A transferência de competências para o Tribunal Geral, nomeadamente agora para julgar, apreciar processos, recursos de anulação ou por omissão introduzidos por Estados-membros, foi uma novidade importante de Nice, levou, por um lado, a que o Tribunal reforçasse a sua qualidade de Tribunal Supremo, porque agora são mais as áreas, os domínios, em que ele exerce competências de segunda jurisdição, de segunda instância. E, por outro lado, permitiu ao Tribunal concentrar a sua atuação nas questões prejudiciais, que são, de facto, as questões essenciais que hoje discutem no Tribunal. No ano passado, 65% dos acórdãos preferidos foram acórdãos prejudiciais e é, sobretudo, nesta vertente em que o Tribunal mais tem contribuído para a integração europeia e daí, portanto, a importância desta última modificação. Julgo ter dado brevemente uma visão da minha experiência no Tribunal e no Direito da União e espero, sobretudo, estar à altura de merecer a confiança de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, por esta exposição inicial. Abre-se agora um período de debate. Eu devo confessar que, talvez por experiência ou de formação profissional, já me ocorreram aqui várias questões que, mas não posso antecipar, nem quero antecipar. Portanto, talvez no final, se não, os temas não forem tocados, talvez possa dizer alguma coisa. Mas começaríamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra. A resposta agora será individualizada nesta primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço por saudar o Dr. António José da Silva Rual Cordeiro. Agradecer-lhe a sua presença aqui, desempenhando um papel importante também para a aproximação entre o Parlamento e o Tribunal de Justiça. O Sr. Doutor terminou a sua intervenção pedindo a nossa confiança, porventura obtê-la, mas não é decisiva, porque, como sabe, depende sobretudo do Governo a nomeação. Esta Comissão faz uma avaliação do currículo, dialoga com os candidatos no sentido de perceber qual é que é a noção têm em relação ao papel do Tribunal de Justiça, mas depois nem sequer terminamos com a elaboração de um parecer fundamentado em relação aos currículos, apesar de, em projetos que estão neste momento em discussão na Assembleia, poderemos evoluir para isso no futuro, mas por enquanto ainda não. Portanto, vamos fazer aqui aquilo que resulta da lei tal como está em vigor, e é avaliar o seu currículo e também conversar consigo sobre questões atinentes ao funcionamento e ao papel do Tribunal de Justiça. Antes não queria deixar de dizer que fui, de alguma forma, surpreendido por notícias públicas de que já haveria preferência anunciada do Governo a favor de um dos candidatos. Naturalmente que o Governo terá as suas preferências, preferia que elas não tivessem sido públicas e que não tivesse havido até entrevistas de um desses candidatos no sentido de se apresentar como o futuro membro do Tribunal. Quanto ao seu currículo, Sr. Doutor, eu devo dizer que me parece um currículo totalmente adequado para o exercício desta função, conjuga um percurso académico bastante meritório com também um trabalho no próprio Tribunal, já em companhia do juiz Narciso da Cunha Rodrigues, portanto, isso ficou, aliás, bem patente aqui na exposição que nos fez, demonstra um conhecimento do Tribunal, não é um novato, se for nomeado para esta função, começará no primeiro dia a exercê-la sem nenhuma dificuldade, e isso parece-me também é um fator de importância que deve ser aqui realçado. Tinha aqui duas questões a colocar-lhe em relação ao Tribunal de Justiça e ao papel do Tribunal de Justiça propriamente dito. A primeira questão tem que ver com aquilo que, em meu entender, se começa a configurar com uma mini-crise institucional, talvez menos falada do que as outras crises que existem ao nível da União Europeia, mas uma mini-crise institucional resultante de os tratados em muitas ocasiões estarem a ser ultrapassados por fora ad hoc, por instituições que se vão gerando, por mecanismos que se vão criando e que não têm cobertura total da parte dos tratados. Eu gostava de saber se entende que o Tribunal de Justiça, que no passado sempre conseguiu encontrar instrumentos para contribuir para o aprofundamento da União ou das comunidades antes, se acha que o Tribunal de Justiça tem alguma possibilidade, alguma capacidade de fazer a coisa, passa a expressão, entrar de novo nos eixos. Porque penso que começa a ser demasiado flagrante que instituições, mecanismos de decisão, diretórios, como se costuma dizer agora, etc., estão a assumir papel que não é papel que esteja devidamente coberto pelos tratados. Segunda questão, para ser breve, uma vez que não temos muito tempo para esta audição, segunda questão tem que ver com novas competências que o Tribunal recebeu ou que aprofundou e que o relacionam no futuro, ou poderão relacioná-lo no futuro, com os Parlamentos Nacionais. Como sabe, no âmbito do protocolo sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, existe agora a possibilidade de os Parlamentos Nacionais, através dos governos, fazerem chegar ao Tribunal de Justiça recursos em relação a atos legislativos que, no seu entender, não cumpram o princípio da subsidiariedade. Eu creio que este mecanismo ainda não foi utilizado por nenhum Parlamento Nacional. Infelizmente, trata-se ainda de uma relação indireta, porque tem de ser mediada pelo Governo, ou seja, o Parlamento tem, utilizando os mecanismos internos, de sensibilizar os Governos Nacionais, e os Governos Nacionais fazem o recurso para o Tribunal. Mas eu diria que há aqui um indício de que no futuro o Tribunal de Justiça pode ser um amigo dos Parlamentos Nacionais, no sentido de que o Tribunal de Justiça passará a ser um interlocutor, ainda que indireto, dos Parlamentos Nacionais no cumprimento da tarefa de fiscalização do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Eu gostava também que nos dissesse como é que vê este mecanismo, se acha que ele é um mecanismo que pode ter no futuro virtualidades. Ele não foi, repito, até agora utilizado, mas se acha que pode ter virtualidades e de que forma é que ele poderia ser utilizado pelos Parlamentos Nacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O senhor tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu conheço bem a lei e conheço bem a lei que rege este processo de audição e por isso, enfim, limitei-me aqui a expressar o meu respeito pela reunião das Assembleias e pelo Parlamento como órgão democrático por excelência. Foi nesse sentido que eu terminei as minhas palavras em relação à confiança de que falei. Em relação às questões que me colocou, é verdade que nos últimos dias se tem falado muito das novidades institucionais que podem vir a ser uma realidade em breve. E o Tribunal de Justiça, está aí implicado num ponto da versão final do relator, das conclusões, que é um ponto que eu devo dizer que não deixa de justificar muitas dúvidas e perante o qual não tenho certezas. A proposta da inclusão ou de eventual inclusão nas constituições da regra dos déficits públicos está dito a dado momento, estou a citar os Estados que assinaram o documento, reconhecemos a competência do Tribunal de Justiça para verificar a transposição desta regra ao nível nacional. Esta disposição é uma questão muito ambígua, porque o Tribunal de Justiça, em regra, não tem competências para fazer fiscalizações. O Tribunal de Justiça, e já se relaciona também com a segunda pergunta que o Sr. Deputado me fez, o Tribunal de Justiça tem unicamente competências de atribuição, aquelas que estão no Tratado. E até hoje o Tratado não tem competências de fiscalização. Este é um trabalho típico da Comissão, enquanto guardiã dos tratados. Portanto, este é um aspecto que tem que ser ainda aprofundado. Por outro lado, trata-se de um acordo que tudo indica, pode vir a configurar um acordo intergovernamental à margem dos tratados da União, o que não quer dizer que não possa vir a socorrer-se dos mecanismos da União. Isso já aconteceu no passado. Aconteceu logo nos anos 60, com a Convenção de Bruxelas sobre o reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial, que foi uma convenção que até ser muito mais tarde, já nos anos 2000, substituída por um regulamento comunitário, era um acordo intergovernamental e onde havia um protocolo dos Estados que assinaram essa convenção dizendo que o Tribunal de Justiça era competente para apreciar reenvios prejudiciais dos tribunais dos Estados-membros sobre a interpretação da convenção. Um cenário em relação a um futuro acordo intergovernamental é assim possível. Ou ainda, por exemplo, o acordo de Schengen, que nasceu em 85 como um acordo apenas entre 5 Estados e até à sua integração em Amsterdão no Tratado da União, sempre foi um acordo intergovernamental. Isto só para dizer que a natureza intergovernamental do acordo, por si só, não chega para que se possa dizer de imediato que o Tribunal seria uma instituição que estaria à margem desse processo. Porque o passado, como digo, já mostrou situações em que acordos intergovernamentais chegavam ao Tribunal de Justiça para apreciação prejudicial. Por outro lado, em relação aos Parlamentos Nacionais, a regra e o protocolo sobre a subsidiariedade e proporcionalidade e o reforço da intervenção dos Parlamentos Nacionais foi uma das grandes novidades da última reforma. Só que, com todo o respeito, a questão que o Sr. Deputado referiu quanto ao Tribunal ser um amigo do Parlamento nessas iniciativas, eu devo dizer que nos 11 anos que em trabalho no Tribunal, um dos aspectos que devo frisar com a certeza absoluta do trabalho de alguma intimidade nos meios judiciários é a independência e a imparcialidade do Tribunal. Os Parlamentos Nacionais têm a possibilidade de atacar atos legislativos e, portanto, serão partes. E a partir do momento em que são partes do processo, o Tribunal apreciá-lo-á, esse processo, com toda a imparcialidade e com toda a independência. O que o Tribunal, ou que individualmente cada um de nós pode saudar, é o reforço da democracia e o reforço da participação dos cidadãos nesse processo, quantas vezes foi a União acusada de déficit democrático pela ausência de intervenção dos Parlamentos Nacionais, para outros até o déficit de poderes do Parlamento Nacional. Essa regra só pode ser saudada por todos aqueles que estão empenhados na integração europeia. Mas o Tribunal, como digo, tem competências de atribuição, os seus poderes quanto à apreciação de um recurso por anulação estão claramente limitados no Tratado, com base até nos fundamentos dessa anulação, e isso, bom, é uma garantia que esses processos serão apreciados com toda a imparcialidade e com toda a independência. Não sei se respondi a todas as perguntas que o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Passamos ao PSD, Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Também desejava saudar o Sr. Rubalo Cordeiro e, ao mesmo tempo, igualmente agradecer a presença. E, relativamente ao currículo vitae, eu gostaria de destacar, no quadro desta audição, um mestrado em Direito Comunitário sobre a matéria do direito de concorrência. Depois, gostaria também de referenciar um aspecto que me parece muito relevante, que é uma anotação em conjunção com o Sr. Juiz Conselheiro Cunha Rodrigues sobre o Tratado de Lisboa, e especificadamente o artigo 19º do Tratado de Lisboa. Esta matéria, conjugada com o facto de ter também produzido, enfim, artigos de ciência do direito no âmbito dos modelos sociais e da concorrência mundial, parecem-me relevantes, muito relevantes, relativamente à situação que atual se vive na Europa Comunitária, ou na União Europeia. A propósito desta situação, permita-me esta pequenina digressão, eu gostaria também de referenciar que o Sr. Doutor tem estudos sobre, ou acerca do incumprimento, no âmbito do direito institucional, ações por incumprimento contra os Estados-membros por desrespeito das decisões do Tribunal de Justiça. Tem trabalhado nessa matéria e aqui está referenciada no currículo vitae. Igualmente, outros aspectos fundamentais relacionam-se com o direito anti-dumping. Estas matérias, faço ressaltá-las por uma razão que me parece razoável, que é esta. Dizia ontem o Presidente Sarkozy que a Europa, a questão da União Europeia é uma questão já continental. Porquê? Porque ela se relaciona depois com o resto do mundo. E as questões da concorrência refletem-se depois a nível institucional e no quadro de relações entre os Estados e nas políticas económicas, na política monetária. Toda esta matéria me parece que conjuga-se ou conflui nos requisitos que o artigo 254 prevê para a enunciação dos candidatos a juízes conselheiros do Tribunal de Justiça Europeu, que não é apenas um tribunal. Porque o artigo 19 refere que o Tribunal de Justiça da União Europeia inclui o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e os Tribunais Especializados. Portanto, é um tribunal composto por três tribunais. E então, uma vez que o artigo 254 exige garantias de independência, essas me parecem que resultam da concludência dos factos. O Sr. Doutor trabalha há 11 anos nas matérias de direito comunitário e, portanto, e no âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia, e depois possuam capacidade requerida para o exercício de funções. Parece-me, desde já, que elas estão absolutamente preenchidas, e era este aspecto que eu gostaria de ressaltar, porque me se afigura de inteira justiça. Todavia, há aqui duas ou três questões, se me permitisse, de forma sintética, que gostaria de lhe colocar. Ontem mesmo, porque estas questões são atualíssimas, nós discutíamos na Comissão de Assuntos Europeus justamente o relatório elaborado pela Comissão Europeia relativamente à aplicação da Carta da União Europeia do ano de 2009. E uma das funções que estava referenciada pela Comissão Europeia relativamente ao relacionamento da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e as obrigações que resultam para os Estados, visto que a Comissão Europeia entende que as obrigações são sobretudo obrigações dirigidas aos Estados, relativamente à transposição do direito comunitário, primário ou à aplicação do derivado, era reservado pela própria Comissão, no COM 160, tenho presente, foi ontem discutido, e portanto o tema é atualíssimo, que estas questões serão depois melhor elucidadas, e a expressão que eu uso, e pus até ao Sr. Presidente da Comissão, Sr. Professor Mota Pinto, foi a seguinte questão: sob orientação do Tribunal de Justiça, pergunto, uma vez que o Sr. Doutor referiu na sua exposição este aspecto relevantíssimo da aplicação da Carta, porque nós, a partir sobretudo do Tratado de Lisboa, a União Europeia transforma-se mais, ou exige, ou quer-se que ela seja uma União de Direito, mas eu acho que ela, mais do que uma União de Direito, deve ser uma União de Justiça. E digo isto porque... porque uma coisa é o direito, como sabemos, outra coisa é a justiça. Nós estamos num quadro, numa organização que se estriba na solidariedade. E eu não posso conceber a solidariedade sem aqueles velhos princípios romanos, uma vez que o seu professor estudou em Coimbra. Nemine ledere, não prejudicar o outro. Sum quico attribuire, atribuir ao outro o que é de justiça. E, portanto, neste quadro de justiça, eu perguntava ao Sr. Doutor que comentasse também, justamente em convergência com o Sr. Dr. Vitalino Canas, como é que o Tribunal se posiciona, nesta baliza, uma vez que o Tratado refere que, o Tribunal de Justiça declara, verificado, que um Estado-membro não cumpriu qualquer das obrigações e deve tomar as medidas necessárias. Então, neste quadro, o que o Sr. Doutor nos poderá dizer? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras e também pelas questões que colocou. Bom, para responder à sua pergunta, eu gostava de começar por dizer que o artigo que o Sr. Deputado se referiu agora no fim é o artigo do Tratado que define o processo por incumprimento, ou seja, quando o Tribunal constata, declara que um Estado-membro não cumpriu as suas obrigações e, por isso, declara o incumprimento, podendo depois, mais tarde, vir a apreciar pedidos até de sanções pecuniárias da Comissão se o Estado-membro não se conformar. Esse é um processo, o processo por incumprimento é um processo em que a Comissão dispõe da exclusiva competência, quando, por exemplo, recebe uma queixa, para dar início total a esse processo, podendo também Estados-membros fazer contra outros Estados, uma situação que ao longo da história da União só aconteceu uma dezena de vezes. A regra é que é a Comissão que desencadeia esses processos. E, nesse caso, a Comissão tem esse privilégio de decidir introduzir ou não uma ação por incumprimento, mesmo quando para tal é solicitada por particulares. Em relação à Carta, e é verdade que, ao longo dos anos, muitos Estados-membros têm sido condenados com motivações por parte do Tribunal baseadas em violações, por exemplo, de direitos fundamentais, tal como estão garantidos na Carta. Abre-se aqui uma situação de alguma complementariedade entre a Carta dos Direitos Fundamentais e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sobretudo naquilo em que o Tratado agora diz que a União adere à Convenção. Ou seja, não diz que pode aderir, é um processo que está em curso, o Tribunal já foi até chamado a pronunciar-se sobre as implicações dessa adesão à Convenção e os problemas que ela pode tratar. Por outro lado, é visível que os direitos fundamentais que a Carta consagra são muito decalcados dos direitos da Convenção, dos direitos do homem. Eu poderia dizer que a aplicação por parte do Tribunal da Carta dos Direitos Fundamentais é feita desde que se cumpra um requisito previsto no artigo 51º da própria Carta, onde é dito que os Estados-membros devem respeitar a Carta apenas quando apliquem o direito da União. E esta reserva que o legislador introduziu significa que o Tribunal só pode apreciar o comportamento de um Estado-membro eventualmente violador de um direito consagrado na Carta se o quadro jurídico em questão implicar uma aplicação do direito comunitário, por exemplo, uma não transposição ou uma má transposição de uma diretiva. Mas quando a Carta não é aplicável por causa deste princípio, o Tribunal pode aplicar, pode fazer a sua intervenção com base no respeito pelos direitos fundamentais. Desde que lá está que esteja em causa o direito comunitário, que não seja uma situação puramente interna ou nacional, porque aí é o Estado-membro que deve decidir. Por isso, eu julgo que esta garantia da proteção dos direitos fundamentais e que o Sr. Deputado referiu, a União de Direito e uma União de Justiça, eu acho que a proteção dos direitos fundamentais que que o Tribunal tem vindo a desenvolver ao longo dos anos é a maior garantia da União de ser uma União de Direito. O Tribunal tem assinalado isso, mesmo em alguns momentos em que, a nível internacional, a situação podia ser muito delicada. Recordo, por exemplo, do Acórdão CADI, em que o Tribunal decidia em sede de recurso de primeira instância, quando o Tribunal considerou que, em nome da defesa dos direitos fundamentais, ele tinha a competência para apreciar a legalidade de uma decisão adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra uma organização terrorista, quando o Tribunal de Primeira Instância tinha decidido de outro modo. E eu acho que esta forma de agir é o maior garante da proteção dos direitos fundamentais e da união de direito que referiu.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu queria declarar aqui, enfim, ao Sr. Dr. António José Reval Cordeiro a minha estima de longa data, sob o ponto de vista familiar. Não posso deixar de lembrar a pessoa do seu pai, o professor Reval Cordeiro, um excepcional professor de Medicina, e com quem muito eu admirei e com quem muito aprendi. Portanto, sempre que vejo alguém de Coimbra, obviamente que fico com o sentimento de que tinha uma mais-valia, na medida em que, como homem nascido, criado, nada e criado em Coimbra, também tenho esse vírus, se assim se pode chamar. Portanto, saudá-lo por esta sua, enfim, nomeação. E, simultaneamente, embora não seja a minha área, colocar três questões, enfim, que espero que sejam rápidas de resposta e simples de resposta. E felicitá-lo ainda, por último, pelo seu currículo, que é realmente muitíssimo bom e muitíssimo adequado ao lugar a que concorre. E a primeira pergunta é: que debilidades na aplicação do direito comunitário por parte dos Estados-membros apontaria a Vossa Excelência como as mais importantes para colmatar durante o seu mandato? Isto é, que debilidades encontra, efetivamente, no direito comunitário dos Estados-membros e como é que acha que durante o seu mandato poderia vir a comatar algumas? A segunda questão que lhe colocava era: que contributos poderiam retirar os juízes portugueses do Tribunal de Justiça da União Europeia para melhorar o funcionamento da nossa justiça? Isto é, se acha que realmente temos alguma coisa que aprender, deveremos ter seguramente. E a última era uma questão mais pragmática, atendendo ao tempo da justiça portuguesa, que atinge o tempo de aplicação da justiça portuguesa. Gostaria que me desse uma visão comparativa dos tempos da justiça europeia e o porquê dessa situação. Isto é, como vê realmente esta diferença abissal de tempos. Muito obrigado, Sr. É um prazer.
Muito obrigado, Sr. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas palavras amigas que retribuo. Em relação à questão que me colocou, digamos que, se me permite, em relação à primeira pergunta, ao longo dos 11 anos, o Tribunal de Justiça sofreu muita rotatividade nos seus membros. E neste ano, por exemplo, estão em discussão para renovação ou não de mandatos cerca de 14 juízes. E, portanto, o Tribunal está habituado a essas mudanças e não há em regra, e nem sequer está previsto, que um juiz possa iniciar as suas funções com determinadas visões do que pode querer fazer, mas pode não ser possível fazê-lo. E por isto, porque o Tribunal de Justiça caracteriza-se, ao contrário de muitos outros tribunais, por um trabalho ao nível colegial das secções e mesmo da grande secção. E com uma orientação firme por parte do Presidente, Eu posso dar um exemplo sem revelar regra de reserva, sem violar nenhum dever de reserva, porque isso é público. Podia-se pensar que determinados magistrados que chegados ao Tribunal de Justiça poderiam estar mais inclinados a certas matérias, por terem com elas mais afinidades. Mas a verdade é que, ao contrário do que acontece em Portugal, mas à semelhança do que acontece em quase todos os países da Europa, os processos do Tribunal de Justiça não são sorteados, são distribuídos pelo Presidente. E por isso implica que os membros das várias formações sejam chamados a apreciar os processos que o Presidente lhes atribui. E, portanto, a somar a isto, ao trabalho colegial por parte do juiz, de novo sem revelar nenhum segredo, em regra as deliberações dos processos são feitas nos 15 dias que seguem a sua distribuição a todos os membros. E nesse espaço de tempo todos os juízes intervêm no processo, todos os juízes escrevem sobre o processo, todos os juízes fazem sugestões sobre o processo. E, portanto, a deliberação é como que um resumo de todo o debate que começou ao longo de 15 dias atrás. E isto, portanto, tem a ver, enfim, o que eu acho é que aquilo que um juiz pode aspirar é, no momento em que o Tribunal vive hoje, é, com o seu trabalho, contribuir para o processo que começou em 2003 e que hoje apresenta resultados, como ia dizer, muito, muito positivos, que é em termos da eficácia do trabalho do Tribunal, em relação ao número de processos entrados, resolvidos, à duração dos processos, que isso é o mais importante. E essa é a ambição de qualquer juiz, de fazer o seu trabalho de forma a que contribua para essa celeridade, eficácia e também para a qualidade do trabalho final. Eu diria, portanto, que, ao contrário, porventura, de outras instituições com um cariz mais político, os juízes não chegam ao tribunal transportando ideias. Podem transportar ideias, claro, sim, claro está que sim, a nível da organização de trabalho. Mas eu teria reservas em dizer que o juiz pode chegar com a vontade de mudar isto ou aquilo. Pode ser que a sua persuasão convença outros juízes ou até o tribunal, porque todas as reformas que há pouco referi são reformas discutidas na reunião geral do tribunal. Quer dizer, não são só com os 27 juízes, são com os 35 membros, juízes e advogados gerais. São sempre decisões colegiais para reformar o tribunal. Quando o tribunal aprovou o processo acelerado, foi com base numa reunião geral. E, portanto, aí sim, a visão de cada juiz pode ajudar a influenciar o rumo do tribunal, sem dúvida nenhuma. Mas o que gostava de dizer é que as reformas que começaram em 2003, sobretudo, mostram hoje resultados positivos e elas devem ser aprofundadas. Por outro lado, em relação ao contributo do Tribunal para melhorar a justiça em Portugal, todos os Estados-membros estão hoje obrigados ao cumprimento da segunda alínea do artigo 19 do Tratado, onde é dito que os Estados-membros estabelecem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. E com isto, eu diria o seguinte, o Tribunal, obviamente, e toda a União, com as competências de atribuição, só tem a possibilidade de intervir nos Estados-membros quando está em causa a aplicação de uma norma comunitária. E como é sabido, o juiz comum de direito comunitário é o juiz nacional. É ele que aplica o direito comunitário no dia-a-dia e não o Tribunal de Justiça. Por isso é que os Estados têm esta obrigação de, a nível interno, criar as vias de recurso suficientes e necessárias para que os particulares possam ver garantidos os direitos que têm ao abrigo do direito da União. Porque este é um ponto que separa a União das organizações internacionais clássicas. A União não cria direitos só para os Estados, cria também direitos diretamente para os particulares. E os garantes desses direitos são os juízes nacionais, e para tal são necessárias haver as vias necessárias para os assegurar. E essa é uma obrigação que incumbe aos Estados por via do tratado, que se porventura for violada, pode desencadear um processo por incumprimento e no qual o Tribunal será chamado a pronunciar-se. E quanto à celeridade da justiça, bom, da União Europeia. Eu podia dar aqui algumas indicações que recolhi. Hoje, a atividade do Tribunal de Justiça está concentrada, eu diria, em dois terços nos processos prejudiciais e no restante, maior parte nos incumprimentos e pouco nos recursos de primeira instância, Tribunal Geral. Portanto, digamos que o foco da atenção deve ser o reenvio prejudicial, porque é um processo em que, como é sabido, o juiz nacional suspende a instância à espera da resposta do Tribunal para depois decidir o litígio. O Tribunal não decide o litígio, o Tribunal indica ao juiz qual a interpretação que deve dar do direito da União para resolver o litígio. E por isso são situações em que particulares estão à espera, com o processo parado, que o Tribunal se pronuncie. Em 2000, quando cheguei ao Tribunal de Justiça nas funções de referendário, a média dos processos prejudiciais, desde o momento em que o reenvio chega ao Tribunal até que o acórdão é proferido, estava em cerca de 23 meses. Passou para 25 meses em 2003, ano, como há pouco referi, do início das reformas. E no ano passado, essa duração média estava em 16 meses. E é uma evolução evidente. Aquilo que há pouco referi, da possibilidade dos processos não terem conclusões, do processo simplificado. E isto para não falar nos casos de extrema urgência, como referi, quando o processo prejudicial de urgência foi criado, o Conselho, através de um parecer, emitiu a opinião de que o Tribunal devia fazer os esforços para que os processos acelerados, envolvendo pessoas detidas ou direitos de menores em causa, não durassem mais do que 3 meses. A média, como há pouco disse, está em 2 meses e pouco, 65 dias, abaixo bem da sugestão que o próprio Conselho fez. Portanto, parece-me que se pode concluir que as reformas que se iniciaram em 2003 e que há pouco descrevi um pouco na minha intervenção inicial, deram um resultado positivo, permitindo que hoje, no prazo de 16 meses, o Juiz Nacional possa ter uma resposta para o seu problema. E devo dizer apenas, só para esclarecer um pouco também a Comissão, que não se trata só de trabalho judiciário, porque é preciso ver que no dia em que o acórdão é preferido, ele está disponível nas 23 línguas oficiais. Há todo um trabalho de tradução por parte de juristas linguistas, quer anterior ao acórdão, quando chegam as peças processuais ao Tribunal, quer depois do acórdão ser preferido. Ou seja, entre o dia em que a grande secção, uma secção de 5 juízes, aprova um acórdão, até o que ele é anunciado, em regra nunca dura menos de 1 mês, por causa dos prazos de tradução. Há essa obrigação óbvia, porque as decisões do Tribunal são vinculativas para 500 milhões de cidadãos. E tal como o direito nacional, ele tem que ser conhecido na sua língua. É certo que há processos hoje menos importantes que são apenas publicados na coletânea, na língua do processo. Mas todos os processos prejudiciais têm que ser traduzidos nas 23 línguas. E isso envolve sempre 3, 4 meses antes e depois do acordo para as traduções. Porque são decisões que, se foi posta por um juiz grego, vão também vincular os juízes portugueses ou espanhóis. E, portanto, tem que ser conhecido em toda a União. Daí, parece-me que não será já mais fácil ainda encurtar mais, mas nunca se sabe. E há sempre reformas que podem vir a ser feitas no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos agora a possibilidade de uma segunda ronda. Se houver mais questões, não é necessária, é indispensável, mas... Eu, de todo modo, tenho uma questão, se me é permitido, mas já agora, Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Dr. Rubal Cordeiro, agradecer-lhe a sua intervenção inicial, que, na minha perspectiva, confirmou o currículo, ou seja, demonstrou um conhecimento profundo não só das questões relacionadas com o Tribunal de Justiça e muito feito de experiência, como se viu, mas demonstrou também um conhecimento das interligações entre o Tribunal de Justiça e as outras instituições europeias, porque afinal o Tribunal de Justiça é uma instituição europeia. Está a seguir com certeza com grande atenção o atual momento da União Europeia, Eu devo dizer-lhe que apreciei especialmente a sua resposta a uma questão do Sr. Deputado Vitalino Canas em relação a este novo tratado intergovernamental para a governação orçamental ou para a disciplina orçamental, quando disse que numa questão como aquela que agora se põe de verificação da introdução no ordenamento jurídico nacional da tal regra do equilíbrio orçamental, essa, à primeira vista, é uma competência da Comissão. E a minha pergunta, manifestando o meu acordo de que realmente não deve ser retirada à Comissão essa função de guardiã dos tratados, a minha pergunta é, embora haja precedentes, e o Sr. Doutor indicou bem os precedentes, nomeadamente em relação a Schengen, embora havendo precedentes, se esta opção de atribuir, através de um acordo intergovernamental, competências ao Tribunal de Justiça, se é indiscutível juridicamente, ou se ela própria pode suscitar em questões em termos de legitimidade de decisão, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma vez que a resposta agora é conjunta, não sei se há mais intervenções. Bem, eu tinha só uma pequena questão, talvez por experiência, se me é permitido já agora. Eu gostava de saber como vê o relacionamento entre as jurisdições constitucionais dos Estados-membros e o Tribunal de Justiça. Uma vez que eu sei que no passado esse problema já levantou algumas questões, designadamente, enfim, sei que também no direito, no caso português, se pôs o problema de saber se em que medida se pode apreciar a constitucionalidade do direito comunitário. Enfim, era uma pergunta geral, enfim, sei que houve também acordos, por exemplo, do Tribunal Constitucional Alemão sobre, enfim, a apreciação do tratado, e portanto eu gostava só de ter a sua opinião sobre isso. Muito obrigado. E tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que me colocou. A questão, como que é uma questão difícil e é um pouco. Neste momento há muito poucos dados para refletir sobre o que vai acontecer. O que eu acho é que o próprio Tratado de Lisboa, já anterior, já, não é do Tratado de Lisboa, já previa o mecanismo das chamadas cooperações reforçadas. Porque parece-me um pouco, e não me parece que seja muito ilógico pensar que numa União que hoje tem 27 Estados-membros, todos não estejam de acordo para avançar em certos caminhos. Era mais fácil governar a União, mesmo quando o Portugal aderiu com 12 Estados-membros, seguramente, e hoje com 27, os consensos, e sobretudo, além dos consensos, a dificuldade em encontrá-los, porque estamos perante culturas diferentes, sobretudo dos 12 Estados que aderiram em 2004 e 2007, não só a nível jurídico, mas até a nível político e sociológico, como de resto no Tribunal isso se reflete. E, portanto, é bom que possa haver mecanismos que impeçam bloqueios e que peçam que a comunidade estagne. No passado, alguém disse que a integração europeia era como um passeio de bicicleta. A bicicleta se para, cai, e, portanto, não pode parar. E foi nessa lógica que o Tratado da União Europeia em Maastricht lançou um desafio que na altura muitos julgaram o tópico de criar uma moeda única, e hoje ela aí está. Bom, e é verdade que, mais uma vez, não está com todos os Estados. Alguns Estados não estão na moeda única porque ainda não reúnem as condições, mas outros não estão, porque, apesar de reunir as condições, porque não querem. Eu acho que, sinceramente, apesar de, enfim, desde 83 que me dedico ao estudo do direito comunitário, mesmo antes da adesão, e, portanto, não posso deixar de referir que sou um fervoroso apoiante da integração europeia, devo dizer que não me choca que numa União com 27 Estados-membros possa haver, em momentos, alguns que se destaquem em certas vias e que os outros depois os possam acompanhar. Se admitirmos isto, também não me choca depois que esses outros Estados, até para garantia absoluta da tal União de Direito de que há pouco falávamos, se possam socorrer das instituições da União para garantirem um funcionamento adequado, nomeadamente o Tribunal de Justiça. Porque vê-se mal como é que um acordo intergovernamental celebrado entre 10, 12, 15 ou 26 Estados-membros possa atuar em matérias tão delicadas sem que, num momento qualquer, seja necessário interpretar uma disposição do futuro tratado. E essa interpretação terá que caber ao Tribunal de Justiça, não pode ser de outro modo. Por isso eu diria que toda a questão de saber se o acordo intergovernamental se pode socorrer das instituições, nomeadamente do Tribunal e também da Comissão, é verdade que a função de verificar o cumprimento da regra, se essa norma estivesse no Tratado de Lisboa, seria uma atribuição da Comissão, por força da lei. Mas não estando, nada impede que o novo acordo intergovernamental atribua ao Tribunal uma função que eles não têm, porque não é uma função no quadro da União, é uma função no quadro do futuro tratado, cujo nome ainda nem sequer se conhece. Bom, nesse sentido, não sei se respondia à sua questão. E, Sr. Presidente, muito obrigado também pela sua questão. Em relação à relação entre os Tribunais Constitucionais e o Tribunal de Justiça da União, tem suscitado muitas discussões no passado e continua, hoje menos diria. E é verdade que no passado, sobretudo, alguns Tribunais Constitucionais reagiram, sobretudo, à regra do primado do direito comunitário. Como sabe, é mais um acórdão que foi decidido a nível prejudicial e é um dos acórdãos ditos de primeira geração e é um dos acórdãos estruturantes da União. E alguns Estados reagiram ao primado do direito comunitário sobre as próprias Constituições. Eu julgo que esse problema está ultrapassado. Essa discussão hoje não está em cima da mesa, mas de qualquer maneira, em relação àquilo que o Sr. Presidente referiu do Tribunal Alemão, é curioso verificar que, quando as dúvidas e alguns atritos, passo a expressão, poderão ter surgido com o Tribunal Alemão, no célebre acórdão Solange 1 e Solange 2, foi sobretudo porque a crítica que o Tribunal Alemão fazia à altura ao Tribunal de Justiça não era uma crítica por o Tribunal ser muito ativista, mas era uma crítica por falta da ação do Tribunal. O Tribunal de Justiça alemão, o que afirmou no Acórdão Solange II, foi que, enquanto o Tribunal de Justiça Europeu não controlasse a legalidade das normas europeias à luz dos direitos fundamentais, na altura o Tribunal não o fazia, e hoje já o faz, que ele, Tribunal Constitucional Alemão, se reservava ao direito de fazer esse controle. E, portanto, isso, digamos, o Tribunal Alemão, ou dizê-lo, foi, eu diria que foi até depois do Acórdão Solange II, do Tribunal Constitucional Alemão, que o Tribunal de Justiça começou, enfim, hoje está no tratado que a União protege os direitos fundamentais tal como estão consagrados na Convenção dos Direitos do Homem, o Tribunal aplica-os, mas esse Acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, como que eu diria, pode ter incitado o Tribunal a avançar também por essa via de controlar a legalidade de regulamentos, de diretivas, à luz da proteção dos direitos fundamentais. E hoje é um dado adquirido, o Tribunal fala, quer através da Convenção, quer através da Carta, que é direito primário, de resto.
Muito obrigado, Sr. Não havendo mais questões, chegamos assim ao fim desta audição. Queria agradecer aos deputados as questões, queria agradecer a exposição inicial, as respostas. E desejo as maiores felicidades, seja no Tribunal de Justiça, seja em outras atividades profissionais.
Muito obrigado.
Interrompemos aqui por menos de 5 minutos para prosseguirmos com a nossa ordem de trabalhos.
Muito obrigado.